houve um júbilo inesperado, um esforço sem vida. Assim como eu podia senti-la, ela podia sentir meu corpo. Nosso corpo agora. Minha fraqueza lhe ceder o controle. Ela exultava na liberdade de mover nossos braços e pernas adiante. Não importava quanto o movimento fosse inútil. Era uma glória simplesmente porque ela podia novamente. Mesmo a dor da morte lenta que havíamos começado se ofuscou em comparação. — O que você acha que há lá? Perguntou-me ela enquanto continuávamos a marchar para o fim. — O que você vai ver depois que morrermos? — Nada. A palavra era vazia, dura e certa. — Há uma razão, porque a chamamos de morte final. — As almas não acreditam em vida após a morte? — Nós temos tantas vidas, qualquer coisa a mais seria esperar muito. Morremos uma pequena morte toda vez que deixamos um hospedeiro, e vivemos novamente num outro. Quando eu morrer aqui, será o fim. Houve uma longa pausa enquanto nossos pés se moviam mais e mais lentamente, e você, perguntei finalmente, você ainda acredita em alguma coisa a mais mesmo depois de tudo isso? Meus pensamentos revolviam as memórias dela, do fim do mundo humano. É como se houvesse algumas coisas que não podem morrer. Em nossa mente, os rostos deles estavam próximos e claros. O amor que sentíamos por Jared e Jamie parecia mesmo muito permanente. Naquele momento, me perguntei se a morte era forte o bastante para dissolver algo tão vital e aguçado. Talvez esse amor continuasse a viver com ela em algum lugar encantado com portões perolados, não comigo. Seria um alívio estar livre dele? Eu não estava certa, parecia fazer parte de quem eu era agora. Nós só duraríamos umas poucas horas. Nem mesmo a tremenda força mental de Melanie podia pedir mais que isso de nosso corpo combalido. Nós mal podíamos ver. Parecia que não conseguíamos achar oxigênio na atmosfera seca para respirar e expirar de volta. A dor fazia lamentos ásperos irrompendo de nossos lábios. Você nunca esteve tão mal. Provoquei-lhe debilmente enquanto cambaleávamos rumos aos galhos secos de uma árvore, poucos centímetros mais alta do que o mato baixo. Queríamos chegar às suas tênues riscas de sombra antes de cairmos. Não concordou, nunca tão mal. Atingimos nossa meta. A árvore morta jogou sobre nós sua tênue teia de sombras, e nossas pernas cederam debaixo de nós, que nos deitamos de frente sem querer o sol no nosso rosto novamente nunca mais. Nossa cabeça virou de lado por si mesma, à procura de ar ardente. Olhamos a terra a centímetros de nosso nariz e ouvimos nossa respiração arquejar. Depois de um tempo, não sabemos se longo ou curto, fechamos nossos olhos. Nossas pálpebras estavam vermelhas e brilhantes por dentro. Não dava para sentir a vaga teia de sombras. Talvez ela não nos tocasse mais. — Quanto tempo? — perguntei. — Não sei. Eu nunca morri antes. — Uma hora? — Mais. — O seu palpite é tão bom quanto o meu. Onde estão os coiotes quando você realmente precisa de um? Talvez a gente tenha sorte. Escape desses animais de unhas afiadas, sei lá. O pensamento dela calou-se pouco a pouco, de modo incoerente. Essa foi nossa última conversa. Era difícil demais se concentrar bastante para formar palavras. Havia mais dor do que pensamos que haveria. Todos os músculos em nosso corpo se rebelaram, lutando com cãibras e espasmos contra a morte. Nós não lutamos. Nos deixamos levar e esperamos. Nossos pensamentos mergulhando e emergindo das memórias sem qualquer padrão. Enquanto ainda estávamos lúcidas, nós nos sussurramos uma canção de ninar em nossa cabeça. Era a que usávamos para confortar Jamie quando o chão estava duro demais ou o ar estava frio demais, ou o medo era grande demais para pegar no sono. Sentimos a cabeça dele pesar no regaço, logo abaixo de nosso ombro, e o contorno de suas costas sob nosso braço. Então pareceu que era a nossa cabeça que estava aninhada no ombro maior, e que uma canção nova de ninar nos confortava. Nossas pálpebras tornaram-se negras, mas não com a morte. A noite tinha caído, e isso nos entristeceu. Sem o calor do dia, nós provavelmente duraríamos mais. Ficou escuro e silencioso por um espaço sem fim. Então houve um barulho. Ele mal nos despertou. Não sabíamos ao certo se o havíamos imaginado. Talvez fosse um coiote. Não sabíamos ao certo se o havíamos imaginado. Talvez fosse um coiote. Queríamos que fosse, não sabíamos. Nós perdemos o trem de nosso pensamento e esquecemos o barulho. Algo nos sacudiu, puxou nossos braços dormentes, arrastou-nos segurando-os. Nós não podíamos formar as palavras para desejar que fosse rápido agora, mas era a nossa esperança. Esperamos o corte de dentes. Em vez disso, sermos puxadas virou sermos empurradas, e sentimos nosso rosto virar para o céu. Algo se derramou em nosso rosto, úmido, fresco, impossível. Gotejou em nossos olhos, lavando a areia que havia neles. Nossos olhos se alvoroçaram, piscando contra o gotejamento. Não estávamos preocupados com a areia em nossos olhos. Nosso queixo se arqueou, buscando desesperadamente a boca se abrindo e fechando com fraqueza, cega, patética, como um pássaro recém-chocado. Imaginamos ouvir um suspiro. Então a água flui em nossa boca e nós a sorvemos e engasgamos com ela. A água desapareceu enquanto sufocávamos e nossas débeis mãos buscaram apanhá-la. Uma batida espalmada e pesada estimulou nossas costas até podermos respirar. Nossas mãos continuaram a agarrar o ar procurando água. Nós definitivamente ouvimos um suspiro dessa vez. Algo apertou nossos lábios achados e a água fluiu outra vez. Bebemos avidamente com cuidado para não engasgar dessa vez. Não que ligássemos para sufocar, mas porque não queríamos que a água fosse retirada outra vez. Bebemos até nossa barriga distender e doer. A água correu devagar até parar e em protesto gritamos soucamente. Outra borda foi colocada em nossos lábios e nós a atragamos freneticamente até estar vazia também. Nosso estômago explodiria com mais outro gole, mas nós piscávamos e tentávamos nos concentrar para ver se podíamos encontrar mais. Estava escuro demais, não dava para ver uma única estrela. E então nós piscamos de novo e compreendemos que a escuridão estava muito mais próxima que o céu. Uma figura pairava sobre nós mais negra que a noite. Houve um ruído de tecido roçando e de areia se deslocando sob um calcanhar. A figura se inclinou para outro lado e nós ouvimos uma rasgadura alucinante. O barulho de um zíper ensurdecedor na quietude absoluta da noite. Como uma lâmina, a luz cortou nossos olhos. Gememos com a dor e nossas mãos saltaram para cobrir nossos olhos fechados. Mesmo por trás de nossas pálpebras, a luz brilhava demais. A luz desapareceu e nós sentimos o sopro do suspiro seguinte alcançar nosso rosto. Abrimos os olhos cuidadosamente, mais cegas que antes. Quem quer que estivesse diante de nós estava muito parado e não disse nada. Começamos a sentir a tensão do momento, mas ela parecia distante e fora de nós. Era difícil cuidar de qualquer coisa senão água em nossa barriga, e onde poderíamos arranjar mais? Tentamos nos concentrar, ver quem nos resgatara. A primeira coisa que pudemos perceber foi minutos piscando e apertando os olhos. Foi a espessa brancura que escorria da face escura, um bilhão de estilhaços pálidos na noite. Quando compreendemos que era uma barba igual a de Papai Noel, pensamos nós caoticamente. As outras partes do rosto foram supridas por nossa memória. Tudo se encaixou. O nariz grande fendido na ponta, os malares amplos, as espessas sobrancelhas brancas, os olhos plantados bem fundo na textura enrugada da pele. Embora só pudéssemos ver sugestões de cada uma dessas feições, sabíamos como a luz as exporiam. — Tio Jeb! dissemos em voz rouca. Você nos encontrou. Tio Jeb, agachado ao nosso lado, balançou para trás sobre os calcanhares quando dissemos seu nome. Nossa, disse, e sua voz áspera trouxe de volta centenas de lembranças. Essa agora, que situação!